Esta semana nós lemos na Torá Parashat Korach. Parashat Korach tem, na verdade, é Parashat uma das parashiot mais ricas que tem na Torá. Estou sendo muito exagerado, porque a Parashat Korach sempre é atual. É a Parashat que trata da briga e da discórdia. E sempre, lamentavelmente, é atual. Sempre é rica. Em qualquer lugar que você for falar de Korach, alguém vai vestir a carapuça. Onde você vai comentar, alguém vai se identificar. Não vai ser palavras jogadas no vento. Parashat Korach é tão interessante que ela começa o comentário de Rashi. No primeiro, as duas palavras, Vaikach Korach, e pegou Korach. Que nos diz a Torá? Que diz Rashi? Parashat Zo, Yafé Nidreshet Bemidrash Rabbi Tanhuma. Esta parashá está muito bem analisada no Midrash do Rabbi Tanhuma. E não diz analisar, na verdade, muito no conceito, senão, e a fé é bonito. Por quê? Porque lá, na verdade, se explica que lá está trazido no detalhe, contado o que Korach fez, como fez, tudo bonitinho, como que ele instigou o povo, como se rebelaram contra Moshe. Vamos entender que o que Korach fez foi uma revolução civil contra Moshe. E é uma coisa que, para a gente entender, não tem cabimento. Por quê? Por que não tem cabimento? Porque Korach, todo argumento de Korach, estamos falando no início dos 40 anos, foi logo depois dos espiões, e aí vieram, depois, não, quando foi o acontecimento dos espiões, que foi estabelecido que eles ficariam 40 anos perambulando no deserto, nômades. Mas algum tempo antes, o povo entrou em desespero e fez o bezerro de ouro porque pensaram que Moshe morreu. Vamos tentar entender, hein, a cena. Vamos tentar nos localizar na época. O povo inteiro, não vou dizer a palavra idolatra, mas segue e se identifica com Moshe praticamente cegamente. E de repente, Korach consegue levantar o povo contra Moshe, influenciá-los. 250 pessoas se revoltam. Cria um caos. Puxa vida, como pode ser? E chega a duvidar. E aqui, em todos os episódios, a gente for analisar, na verdade, muito em detalhe, podemos aprender daqui muitas lições para nós na nossa vida. Por exemplo, quem eram os 250 homens que estavam com Korach? Os 250 homens que estavam com Korach eram da tribo de Reuven, do lado, os vizinhos. Por quê? Ensinam nossos sábios. Oi la rasha, oi lishchenó. Coitado do malvado e coitado do vizinho dele. Me diga com quem você anda, te direi quem você é. Se você tem um vizinho, você mora no meio de uma maloca, isso depõe um pouco quem você é também. Não adianta dizer que você não é. Não quero entrar em detrimento de ninguém. Mas não se junte com quem não presta. Se você acha que você é imune, não pensa. Não é tão simples assim. O Talmud traz uma frase muito interessante. Diz que é impossível uma pessoa entrar numa loja de perfumes e não sair perfumado, cheirando um pouco. Ou ir num lugar que fede e não sair fedendo. É simples. Não adianta você dizer, não, eu vou entrar lá e vou sair imaculado. Não tem. Não é tão simples assim. Os vizinhos de Cora foram influenciados por eles. Você todo tempo está ouvindo vizinhança falar, passa a acreditar e quase pensar como eles. Social e moralmente vemos isso hoje em dia. O poder da mídia. Tanto mídia bate numa notícia ou numa situação que as pessoas acham que é verdade. E eu te digo, esses dias a gente ouve comentários das pessoas, mas Rabino, não pode ser, não me diga que não. Ou qualquer outra situação que seja. É simples. As pessoas veem a matéria do Jô Soares com Dilma, pensa que está falando de outro país, outro planeta, talvez. Eu não assisti, ouvi dizer que até foi no Shabbat, mas os comentários a gente ouve. As pessoas na prática vivemos constantemente influenciados. E vemos a repercussão na mídia sobre as propagandas que tem de casais homossexuais ou eventualmente nas novelas, até que passa a ser normal. Ao contrário, a pessoa já começa a se sentir mal por ser diferente. A gente ouve comentário, pessoa que dizia, eu vou embora do Brasil, vou morar no exterior. Falou, porque a situação econômica está difícil? Falou, não, imagina. Então o que foi? Olha, eu me lembro quando era pequeno no Brasil, não existia nada de homossexual. Depois, foi tolerável. Agora aconselhável. Eu vou embora, tem que vir obrigatório. Na prática, a gente é influenciado pelo entorno. Um bom demagogo consegue virar as massas. E se não, a gente vê quando você, uma pessoa, por exemplo, para de fumar. Ele tem que eventualmente evitar o ambiente onde está fumando. Por quê? Porque ele pode ser envolvido novamente, mesmo que ele tenha a força de vontade. Mas se torna mais difícil. E toda a sociedade, o ser humano tem o yetzer hará, tem uma vontade de, ou de abinho, de fazer, de aprontar. Quem não gosta do que está proibido? Ao contrário, só gosta principalmente porque está proibido. E assim por diante. Korach nos ensina até esta lição importante. E uma lição muito atual. Não somente a parte da briga da discórdia. Nós, Yehudim, vivemos espalhados no mundo. Um punhado em cada canto. Alguns, se juntar todos os Yehudim juntos, mas estamos espalhados. E somos susceptíveis à assimilação. O que é assimilação? Você começa, hein? Você começa a assimilar os conceitos do ambiente no qual você está inserido. Por isso que dizem os sábios, Bemakom Shein Anashim Ishtadel Liot Ish. Onde não tem gente, tenta ser gente. A Torá nos elogia muito uma outra pessoa que também leva uma porção da Torá em seu nome. Noach. A Torá começa dizendo, na Parashá de Noach, na porção dele, Ele toldot Noach, esta é a geração de Noach, Noach ish tzadik tamim haya bedorotav. Noach era um homem justo, íntegro nas suas gerações. Pergunta-nos os sábios, o que significa na sua geração? Na sua época, era justo e íntegro. Então Rashi comenta, tem aqueles que analisam positivamente e aqueles que negativamente. Do Talmud. Baseado no Talmud, etc. Os que analisam positivamente Nossos sábios que analisam positivamente dizem que Noah era tão tzadik que se ele conseguiu ser tzadik na geração dele, se ele tivesse vivido numa qualquer outra geração, seria muito mais tzadik, porque conseguiu se manter imune, impenetrável, como se diz, que não influenciável, não?
Não foi vulnerável.
Né? Não foi influenciável. Pelo entorno não se corrompeu. Isso, naquela época não existia Brasília. Um detalhe. Então, na prática, Noach se manteve um homem íntegro mesmo naquela época. E tem aqueles que analisam negativamente. Diz, lógico, naquela época ele era um tzadik. Se você olha relativamente com que tudo que tinha em volta, ele era um tzadik. Mas se ele tivesse vivido na geração de Abraão Avinu, ele era um gurnish, ninguém, zemané. Na prática, há um bottom line, um denominador comum. Ele se manteve íntegro na sua época. Não foi influenciado. Não se corrompeu. Não, todo mundo faz, imagina. É que todo mundo, a resposta da maioria é todo mundo faz, todo mundo trabalha, todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo. A gente não tem muito individualidade. Vamos muito pelo que todos fazem. Você vai naquela festa e todo mundo vai, como não vou ir? Qualquer outra coisa que for.
Outra coisa que é que ninguém sonega.
Não sei do que você está falando.
No Brasil ninguém sonega.
Aqui você, quando ouve um depoimento, só nega. É verdade, só nega. Não sei disto, não sei daquilo. É negação total, só nega. Aí, nós aprendemos de Cora que mesmo os vizinhos deles foram influenciados. E não era miolo mole. On Ben Pele, da tribo de Reuven, etc. Pessoas cultas, pessoas ilustradas também. Não era que, sabe, pessoal que não tinha ideias próprias, etc. Ele veio com argumentos, era um demagogo. Uma pessoa que sabia
influenciar,
não necessariamente influenciar, sino argumentar. Ele montava, sabe, vinha com lógica.
Um bom estelionatário.
Um bom advogado, talvez. Aí. Então?
Bom, vantagem
aí,
aí
eu
aqui embaixo, não sei o que foi.
O poder do convencimento, ele também está ligado com as pessoas que se permitem serem convencidas. Então ele veio com uma estrutura...
Na verdade, não é questão de se permitir. Você não necessariamente se permite, mas às vezes você quer debater e a pessoa tem um poder argumentativo melhor que o teu.
Que te faz entender que aquela lógica é compreensiva e aceita.
E é verdade. Isso acontece. Eu vou fazer um parêntese, mas o Rebbe explicou numa oportunidade que isso que aconteceu com o nazismo. Uma sociedade tão culta, ilustrada, letrada, como era a sociedade alemã, que foi uma sociedade que foi a primeira sociedade que criou a sociedade protetora de animais. Mas a demagogia da raça pura, da purificação da raça, etc. e tal, chegou ao ponto argumentativo de provar por A mais B que tem gente que não tem direito a viver. Eles cuidavam dos animais, mas os seres humanos, de repente,
tinham um valor abaixo.
Eram piores. E todo racionalmente, argumentativo. Porque quando você se baseia no raciocínio, hoje você pensa assim, amanhã você pensa assado. Com todo o respeito, que idade você tem?
40.
40?
Sim.
Parece mais.
Obrigado.
Quando você...
É costume.
Quando você tinha 20 anos, pensava igual que hoje?
Não, a forma de pensar muda conforme a nossa vivência, conforme o nosso contato com o mundo.
Conforme a mulher com quem você está?
Também.
Também, ótimo. Então você está vendo como você foi influenciado contra a vontade?
É, digamos que sim.
Não, eu tô fora de brincadeira. O que você falou é um ponto interessante. Se você está disposto a ser influenciado, não necessariamente você está imposto. Quando você entra numa discussão, se você não tem um forte poder de convicção e fé, não é suficiente. Eu comentei uma vez isso aqui no shiur. Eu tinha um rabino na yeshiva que ele uma vez me... Eu ia sempre perguntar o porquê, era muito racional. Ele falou, tudo você tem que entender. Aceita. Você não entende. Quem muda que você não entendeu? Acabou. Aceita. Nossos sábios falaram, você aceita. Depois de um tempo ele me explicou, mas me deixou uns dias, sabe, encucado com isso. Muitos anos depois, quando a sinagoga ainda era na rua Newton Prado, no Bom Retiro, e eu morava na rua Sabará com Alagoas, eu voltava a pé, obviamente, Shabbat. E tinha 2, 3 missionários que vinham toda semana e eles me acompanhavam caminhando e ficavam lá no meu ouvido buzinando, sabe, todo tipo de perguntas e questionamentos. Nunca falaram nada de nada. Até que um belo dia eles começaram já a ir um pouquinho mais fundo, aí descobri quem eles eram. Até lá, não sabia quem eles eram. E no caminho começaram, porque está escrito em Daniel, versículo tanto assim, porque eles vêm com todo um...
escopo montado.
E, não, mas uma, como chama? Um raciocínio lógico, muito bem coordenado. Mas está escrito no versículo em Samuel assim, está escrito... Algumas coisas eu me lembrava, outras coisas eu não me lembrava. De quando tinha estudado na Yeshiva, estamos caminhando, eu não venho preparado para esse debate. Mas o ponto interessante, chegou numa hora que o cara me colocou numa encruzilhada. Falou, tá vendo? Nós estamos esperando um verdadeiro Redentor que vai mudar o mundo. Eu falei, é verdade. E aí ele tentou me levar para um determinado... eventual um pastor que... mudou o mundo. Falei, olha, acho que o mundo está uma droga, uma bagunça total, e prova que não veio pastor nenhum. Aí ele começou a me jogar outros versículos, tudo mais, numa hora ele realmente me... não tinha resposta nos versículos. Eu vejo que o mundo não era messiânica. Eu só abri a janela e percebi o que está acontecendo no mundo. Aí, mas pelos versículos... na época, não me lembro quais eram os versículos, ele argumentativamente me falou, olha, ele me perguntou, e o que você acha? Falei, não acho nada. Como você não acha nada? Estou te demonstrando, por A mais B. Falei, olha, por A mais B, pode ser que você está demonstrando ou que eu tenho uma memória e não me lembro do que estudei, ou que eu não entendi direito, ou que eu não te soube explicar direito. Mas de tudo isto concluo uma coisa, que eu não sei ou não estudei direito a matéria e estou despreparado. Só mostra que eu falhei, mas não que a Torá está errada. Não que Deus está errado. Moshe emet ve Torá to emet, diz o versículo. Deus é verdade e a sua Torá é verdade. Se está trazendo um midrash, que mará traz a história dos filhos de Korah que falavam na oração de Moshe, justamente. Então, eles estão lá alegando, Moshe emet ve Torá to emet. Ah, eu não entendo. Só prova que eu sou um ignorante. Isto eu já sabia de antes, não precisa você me provar. Era só me perguntar e eu te respondo que sou um ignorante. Acabou. Final da conversa, cheguei na minha casa e eles não apareceram nunca mais. Por quê? Você acha que não apareceram nunca mais?
Você não se influenciou por eles.
Não, porque eles vinham, com o intuito
de conturbar.
De conturbar racionalmente.
E não de agregar um valor.
E não de querer entender ou conhecer minha perspectiva, o meu lado das coisas, o nosso lado, sei lá o quê.
Ou de levar um troféu para casa. Né?
Eles só queriam.
Eventualmente.
Eles só queriam.
Mas o que eu simplesmente demonstrei aqui, eu não preciso entender, eu tenho que ter fé. E se eu não entendo ou não sei explicar, só prova que eu sou limitado. E isto todo ser humano tem. É uma limitação. Eu sempre costumo dizer, quando vem alguém me perguntar, Rabino, eu quero que você me dê uma aula sobre Brit Milá, que senão eu não vou fazer Brit Milá no meu filho, sei lá o que, quero entender. Já me aconteceu algumas vezes, não ria porque...
Não ri, isso aqui é muito comum.
Não, eu
ri a situação,
isso
é muito ralado nessas
coisas. Ou fazer em hospital, né?
Não.
Aí eu
falo para a pessoa, olha, eu vou dizer uma coisa. Estamos começando mal. Como, Rabino, estamos começando mal? Eu quero entender. Você não está querendo entender. Você está querendo me jogar a responsabilidade de se você não fizer, a culpa é do Rabino que não me soube explicar. Se você não fez, é porque você não quis fazer. E arque com isso na tua consciência e na tua neshama. E na neshama de teu filho. Se você me pergunta, eu vou te dizer honestamente. Eu posso tentar te dar uma explicação. Só que eu vou dizer uma coisa, se a minha explicação não for convincente, procura outra. Porque talvez ele tenha explicação que eu não tenho. Explicação A. Talvez não seja a minha. A que sirva para você. Talvez a minha sirva para ele, mas não sirva para você. O argumento que eu posso usar com ele para convencer ele a casar, talvez não sirva para convencer você a casar. Não tem a ver. E não significa que porque eu não consiga convencer você de casar, que é a coisa natural e certa do homem fazer, para poder construir um lar com os conceitos espirituais que a chupá representa para um casal, que de outra maneira não teria. Porque essas brachot, formuladas com um minyan, embaixo de um palio nupcial, traz uma luz, uma energia que de outro jeito não tem. Eu posso pegar o carregador, eu posso colocar o adaptador, eu posso colocar na parede, na tomada. Mas se a casa não tem luz, o celular não vai carregar. Em algum lugar o circuito tem que estar fechando direitinho. E aí a coisa vai dar energia. É disso que se trata a chupá. Dá uma energia para o casal diferente. Que, agora, se eu não te ensino, soube explicar isto, eu sou prova que eu não sei explicar. Mas não significa que não acontece toda essa passagem de energia. Da eletropaulo para a câmera primária, para a entrada da casa para a tomada, da tomada para o adaptador, do transformador, transformador para o cabinho para o celular para a bateria, está carregando. Ou não? Alguma coisa no caminhão, falhou.
Então somos todos suscetíveis a ser influenciados e, consequentemente, alimentados a discórdia.
Entre aspas, sim. Se você não tem princípios sólidos. Por isso que a pessoa tem que ter valores e princípios, e disso que se trata a educação. Por quê? Porque você tem que saber que tem certos limites que não se ultrapassam. Porque isso te ensinaram. Eu não vou roubar porque vão me ver e vou passar vergonha. Eu não vou roubar porque vão me ver e vão me prender. Eu não vou roubar porque isso não me corresponde.
Contra meus valores.
Porque isso não é meu. Não é para ser meu. Eu tenho que ser, fazer a coisa certa, porque a coisa certa é para se fazer. Não porque os outros estão enxergando, entre aspas.
Então, aí o ponto que eu falei, como o ser humano é muito suscetível a ser influenciado, às vezes a gente se perde até nos valores.
Então evita determinados ambientes.
É
o que uma pessoa que sabe que tem fragilidade por doces, quando vai no casamento, você vê, 90% das mulheres não chegam perto da mesa de doces. Mulher, por via de regra, está fazendo regime. É só você observar.
E aí, por isso que você falou da fé.
Então não se aproxima. Para que você se testar?
Não sei.
Entendeu? Agora, se você tem princípios, ou você, Deus nos livre, diabético e está convencido de que isso te faz mal e você não vai comer, você pode ficar do lado da mesa, não vai te fazer efeito. Ou você não gosta. Eu gosto de sushi. Eu vou ver sushi e vou comer. Mas tem um cara do meu lado que ele detesta peixe. Ele pode ficar do lado da mesa de sushi, não vai comer de jeito e maneira. Para ele está dando nojo. Acabou, ele tem repulsa. Agora, cada um tem que saber onde ele está, qual a sua situação, e quais são os seus valores e princípios. E, mais do que nada, quais são suas fraquezas. Eu tenho que me conhecer. Se eu sei que tenho uma fraqueza, para que me expor? Eu já contei, quando parei de fumar, muitos anos atrás, para o Hashem que parei, quando parei de fumar, uma das vezes, não a última, porque depois voltei, eu fazia a questão, eu vou demonstrar que eu sou. Não sou homem, sou macho. Eu deixava um maço de cigarro na minha mesa, deixava um maço de cigarro no carro, deixava um maço de cigarro na minha, no meu, do lado da minha cama, no tipo criado mudo.
Para te dar um teste.
Eu vou mostrar que eu não vou fumar.
Não vai chegar perto, é?
Não, chegar perto, ao contrário.
Pegar
mas
isso.
Não vou fumar.
Tá.
E um belo dia, eu fui mais macho. Eu vou pegar o cigarro, mas não vou fumar.
Até quando?
Até que voltei a fumar. Até que voltei a fumar.
Isso é divina providência.
Não peça para Deus te testar
naquilo que você não. Não, isso é divina providência. Da última vez, quando Baruch Hashem, posso dizer que pare de fumar. Eu tirei cigarro de casa, proibi fumar na minha casa, proibi fumar no carro, proibi fumar no meu escritório, na sinagoga. Se pode estar desesperado, vamos conversar lá fora. Na minha sala não se fuma. Eu não quero cheiro de cigarro na sala. Não quero. Hoje em dia, sinto o cheiro, me incomoda muito. Não sei se isso é normal ou não. Mas aconteceu comigo.
Eu sou ex-fumante e eu gosto de sentir ainda o cheiro do cigarro.
Eu não gosto.
Então, mas o ponto que eu quero dizer, então, a gente talvez evitar. Não é mitzvah se expor a tentações. E isso que nós pedimos a Deus todo dia de manhã na tefilá. Al te vieni li dei nisayon. Não me exponhas a um teste. Mas a frase não para por aqui. Velo li dei bizayon. E não me exponhas a vergonha. Porque se você me colocar a teste, fatalmente vou falhar e vou estar exposto à vergonha. Não tem. Não existe, os sábios dizem, em tzadik não existe um homem que faça somente o bem e não peque. Não existe. Na sua medida e proporção, até Moshe Rabbeinu pecou. Quando bateu na pedra, etc. Mas não existe. Ninguém pode dizer comigo não vai acontecer. Nós estávamos na noite de Shavuot quando estudamos sobre o rei Davi. Certo? Que ele também admitiu o seu erro.
Sem dúvida.
Então, se nós falamos do rei Davi, então quem somos nós? Quando falamos do rei Davi, estamos falando de quem? Como? O autor do Teilim, do Salmo. David Melech Israel Chai Vekayam, a gente fala, está vivo e existente. Mashiach, para poder ser Mashiach, tem que ser descendente do rei Davi. Condição sine qua non.
E olha só o que aconteceu.
Então, olha a grandeza de quem estamos falando. Não é que estamos falando de um qualquer.
Pecou e passou maus bocados depois.
E perdão, isto que a Gemara nos diz, todo aquele que pensa que o rei Davi pecou, está enganado. Porque al pi alahá ele tinha brecha para tudo, justificar tudo o que ele fez.
Exatamente, isso que explicaram.
Então mesmo assim, opa, voltando ao nosso assunto. E o rei Davi disse, ele que ensinou para a gente não ser testado. Então, quem somos nós? Não tem que se expor. Ah, não, eu vou comprar essa briga. Eu vou conseguir. Não precisa ser. Tem momentos que a briga vem para você, então você não pode se esquivar. Não pode evitar. Mas ir à procura não precisa. Quando falamos de Korach, temos também, a Torá nos diz que ele pegou justamente as 250 pessoas, eram Nesiei Eida Kriei Moed Anshei Shem, como está trazido aqui, líderes da congregação, representantes da assembleia, homens tão importantes, homens de reputação. Estamos falando pessoas ilustres. E mesmo assim,
pela falta da fé.
Eu não acredito que era falta da fé, mas encontraram alguém mais hábil argumentativamente falando. E isso é um conceito. A gente tem que saber aceitar a Torá porque esta é a vontade de Deus e não porque eu entendo e concordo. Se você baseia num raciocínio, pode vir alguém com um raciocínio mais afiado que o teu. Se você baseia o teu conhecimento da Torá na tua habilidade mental, pode vir alguém mais hábil que você. Alguém mais esperto, alguém mais malandro. Alguém mais inteligente. Por isso que precisa também uma grande dose de humildade. Eu faço por quê? Porque Deus mandou. Que o que a maioria dos goim não entendem. Dizem nossos sábios, por exemplo, quando a Torá nos dá as mitzvot de hukim, de dogmas, de não comer porco. Qual o problema? Hoje em dia não tem triquinoses, hoje em dia não tem todas aquelas doenças que tinha, hoje em dia até o porco é higiênico.
Que Deus mandou.
O porco pode tomar banho 5 vezes por dia e usar perfume, mas continua sendo impuro. Porque Deus estabeleceu que ele não se encaixa nas características do que ser puro. Ponto. E consequentemente não é para mim. A Torá não me diz que ele não é gostoso. A Torá não me diz que ele não é saudável. A Torá não me diz que ele é prejudicial ou nocivo. Nada disso. Ele é impuro. E não adianta raciocinar isto.
Isso não é material, isso é espiritual.
Mas as pessoas analisam como algo material. Antigamente não tinha geladeira e desenvolvia doenças. Você já sabe quantos argumentos eu já ouvi?
Sim, eu também. Casco fendido, né? É uma característica.
É? Não, é uma das características.
É, a gente justifica o erro pela nossa... por isso.
E nós muitas vezes queremos justificar. Qual é o problema de Shabbat? Antigamente, andar de carro no Shabbat era muito esforço. Preparar charrete, etc. Alguns de nós ainda vimos como era o carro que tinha que ficar com a manivela lá, dando voltas para o motor de arranque.
Só quem tem barba branca e grande que viu isso aí.
Olha, se você fala isso porque tua barba branca pequena foi suficiente para conhecer isso. Mas a gente viu isso. Na prática, cada um de nós devemos saber aceitar. Vamos continuar um pouquinho. Uma coisa interessante. Quando a Torá nos conta que Korach veio e reclamou de Moshe, a Torá nos diz, Vaishlach Moshe likro ledatam velaaviram bnei Eliav, vayomru lo naale, no capítulo 16, versículo 12. E chamou Moshe, enviou mensageiros para chamar a Datan e Aviram e os filhos de Eliav, mas eles se recusaram a vir. Falaram, não subiremos, não viremos. Dizem nossos sábios, Moshe nos dá uma lição. Korach se revoltou. Todos os versículos antes, Korach levantou, fez uma rebelião, convocou povo, líderes, pessoas respeitáveis e de reputação para ir contra Moshe. O grande Moshe nos ensina uma grandeza maior ainda. Ele não foi orgulhoso. Ele não foi, não, imagina, ele me feriu, que ele ia me pedir desculpas. Ele me ofendeu e estou vendo encontro que estudamos semana passada e discutimos. Quando faz um favor para alguém, te devolve como uma banana, foi a expressão que falamos. Ficou gravado esse shiur, pelo menos na minha cabeça. E justamente Moshe, que era nada mais nada menos que Moshe, que falava com Deus tete a tete, não se importou. Eles se revoltaram contra Moshe. Falaram mal de Moshe. Fizeram a cabeça dos outros contra Moshe.
Qual era o argumento?
Tem vários. Não quis entrar na história porque isso é parte de fábula. Quero trazer a lição. E Moshe faz o quê? Não interessa. Como dizem nossos sábios, Mikan She'en Machzikim Be'machloket. De aqui aprendemos que não se segura de uma briga. Ele veio brigar com Moshe. Moshe não brigou com eles. Moshe mandou chamá-los. Vem, vamos conversar. Eles falaram, nós não temos conversa com você. Mesmo tudo que lhe fizeram para Moshe e tudo que se revoltaram e duvidaram da sua integridade, Moshe falou, não tem problema, vem cá, vamos tomar café, vamos conversar. Vamos resolver essa parada. Ah, mas eles deram uma banana para Moshe. Moshe falou, não tem problema, vamos descascar e comer juntos. É simples. Moshe nos ensina. Se um não quer, dois não briga. E não é força de expressão em português. É uma realidade. Eles brigaram com Moshe. Moshe não brigou com eles. A história de Korach aparece justamente no Pirkei Avot. Na ética dos pais. E lá nos diz que tem dois tipos de discórdia. Uma que vai perpetuar-se. Mas ele chama Shamaim, em nome de Deus. Uma boa discórdia. Qual discórdia? Dile ele Shamaim. Um diz pode, outro diz não pode. Mas com respeito, com dignidade. Simples. E ele diz isto pode, outro diz não pode. E como cada um enxerga coisa diferente. Mas estão os dois discutindo o quê? O seu orgulho e vaidade? Não, qual a vontade de Deus? O que Deus quer de mim? Aqui diz, qual é a machloque sheinale shem shamaim? Qual é a discussão, a discórdia que não é em nome de Deus? Korach, zo machloque Korach bechol adato. Esta discussão, a briga de Korach e sua turma. Pergunta aos comentaristas, está errado. Esta é a briga de Korach e Moshe, não a Korach e sua turma. Uma das explicações é que eles brigavam entre si também. Só que o inimigo de meu inimigo é meu amigo. Certo? Então, viraram amigos. Mas eles entre si também tinham discórdia. Só encontraram um corban, como se diz, um sacrifício em comum. Oposição se uniu. Só oposição, então se uniram. Depois a gente, vamos derrubar ele e depois a gente vai, vamos ver como dividimos a pizza entre nós. Isso é uma explicação. Uma outra explicação, porque diz que a Korach e sua turma, porque Korach e sua turma que brigaram, Moshe não brigou. Moshe não entrou na deles. Moshe não desceu de nível. Eles brigaram com Moshe. Moshe não brigou com eles. Ah, você está querendo brigar comigo? Que pena. Mas eu não vou me ofender. Ah, mas eu não estou te respeitando. Eu não ligo. Eu entendo, você está passando por um momento difícil. Ah, mas você subiu na tua cabeça, será o quê? Como diz, desceu o santo, não? Entendo. Não tem problema. Encostou, como diz, encostou nele.
Encostou, vai.
Não, tem um encostou, tem um.
Encosto,
entendeu? Tá bom. Não faz mal. Eu entendo. Mas continuo gostando de você. Eu não vou brigar com você. Isso faz de você melhor. Moshe nos ensina, nós segura na briga, acabou, não vou entrar. Ah, mas ele quer me, está me cutucando, ele está me provocando. Sabe, não deixa, não para de dar coisa. Aí, acabou. Não significa, não significa que tenho que também dar coisa. Boca na boca, acabou. Não preciso revidar. É, pagar com a mesma moeda.
Aquele ditado, pago um para não entrar e dois para não sair da briga.
Pagou para não entrar e dois para ficar de fora. Não dois para não sair. Dois para não, para ficar de fora.
Eu sei, muita gente utiliza.
Perdão, eu entendi. Eu, por isso que eu mudei.
Aí eu não saio.
Aí para...
Eu não quero entrar, mas se eu entrar, aí eu não saio até você...
Por quê? Orgulho. Isso é orgulho. Por quê? Qual é o problema? Ah, dois para não sair. Por quê? Ah, eu vou te mostrar. É orgulho.
Eu vou te mostrar.
É orgulho.
Quem está com a razão?
Não tem a ver o que, que Deus quer. Então, então, na prática, nós vemos aqui...
Deus quer que a gente não entre nas brigas.
Moshe nos ensina isto. Moshe nos ensina muita coisa nesta passagem. Eu digo, pessoal, se alguém quiser, se, por isso eu falei, o Magid de Duvno, ele conta uma parábola que tinha um cidadão, já acho que contei isso aqui uma vez, que tinha um cidadão que era um predicador, ele ia na sinagoga e se falava de Brei Torá. E foram uma vez numa, em toda a sinagoga, e, só que ele não sabia, não era uma pessoa letrada, estudada, que toda a paraxá vai ter. Então, de repente, ele precisava um ayom-yom para ter o que falar, porque senão não tem o que falar da paraxá. Para achar está vazia para ele, tem que trazer alguma coisa a mais. Tem gente que só para achar tem o que falar um monte de horas. Certo, Ricardo? Então, quando a gente fala da para achar, não precisa mais coisas. Na para achar já tem tudo. Então, na prática...
Ele guarda até a hora certa. É argentino.
Então... Então, não, peraí.
Não, é a natureza. É a natureza.
A Torá está nos trazendo aqui, simplesmente, você vai ver, a Torá nos ensina tudo como a gente pode ser e aprender da Torá de tudo. E tinha aquele cara, então, ele ia e ensinava da Torá, mas não tinha de toda a paraxá um dvar Torá. Não conhecia todas as parxiot. Então o que, que ele fez? Foi contratou um rabino que deu para ele uma boa aula de Parashat Korach. O que, que trata Korach? Briga, discórdia, como falamos no início, sempre atual. O rabino ensinou para ele Parashat Korach bonitinho. Só que ele chegou na cidade, Parashat Korach, e falou de Korach. Segunda, terça-feira foi embora, foi para outra cidade, chegou lá e já não é mais Korach. Qual a paraxá que vem depois? Hukat. Depois, Balak. E assim por diante. Korach é uma vez no ano. E o resto do ano? Falou, tenho que encontrar um jeito. Aí, ele encontrou um jeitinho. Ele chegava na quinta-feira, na cidade, mais ou menos sexta-feira, ia para o Shames, da sinagoga. Dava para ele uns groshim. Falou, olha, quando eu subi na sinagoga para falar...
Me pergunta.
Não. Faz um favor, você solta o cachorro na sinagoga. Solta o cachorro. Mas o que, que tem a ver? Deixa comigo. 5 minutos e você solta o cachorro. Aí o cara subia e começava. Meus senhores e senhores, digníssimo rabino, presidente da congregação, e ele começava todo o discurso dele. Essa semana temos na Torá uma porção muito especial que nos ensina, e de repente saiu o cachorro. Uau! Todo mundo, cachorro, cachorro! Puxa, agora que vejo o cachorro na sinagoga, me lembro de cor. E aí soltava a cor. Por quê? Porque a briga sempre é atual. Sempre alguém está brigado.
Sempre alguém vai.
Sempre alguém tem orgulho, flor da pele. E sempre alguém acha que ele é o pobre injustiçado. Ele é injustiçado. Isso é uma lei de mercado, senhores. Você tem funcionários que trabalham para você? Você pensa que você paga muito e eles pensam que ganham pouco. Eles pensam que trabalham muito e você pensa que trabalha um pouco. E assim, perdão.
Já me discuto, eu já sei que eu pago pouco e aí eu já não tenho briga.
Mas a via de regra é essa.
Claro.
Reclamar. E a pessoa entra na briga. E muitas vezes, só para encerrar o assunto, não necessariamente a questão se é muito ou se é pouco, é o que eu posso pagar. Se para você não está servindo, você sinta vontade de procurar outro emprego. Acabou. Não estou menosprezando o teu valor, não estou depreciando o teu valor. Não. Simplesmente, isto que eu posso pagar. Acabou.
Empregado faz de conta que trabalha,
patrão
faz de conta que paga.
Aí que vem a missão de Miriam, né?
Uma de tantas. Vamos parar por aqui, desejar que seja em mérito de Mordechai Ben Malka, que tenhamos boas notícias em breve para todo a Israel. Amém.